A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a juíza Vanessa Gimenez, com atuação nos Juizados Especiais de Cornélio Procópio. E nós vamos falar sobre a prestação jurisdicional durante essa pandemia na comarca de Cornélio Procópio. Quero cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, obrigada, magistrada, pela sua disponibilidade.
Olá, também gostaria de cumprimentá-la e também cumprimentar a todos os ouvintes, né, interessados nessas informações relativas à prestação jurisdicional no nosso estado e também da prestação jurisdicional em todo o país.
Bom, magistrada, para começar, em decorrência da situação que acontece no Brasil e no mundo, neste momento de pandemia da Covid-19, diversas atividades do Poder Judiciário paranaense tiveram alterações, como a realização do trabalho remoto. E eu gostaria de saber como estão as demandas e ações nos Juizados Especiais de Cornélio Procópio neste momento.
Olha, nesse período de pandemia, o Poder Judiciário e as pessoas, de modo geral, né, têm se reinventado e o Poder Judiciário tem utilizado todos os recursos digitais disponíveis para garantir a efetiva prestação jurisdicional. E em Cornélio Procópio não tem sido diferente. Os juízes, servidores, advogados e as partes têm procurado também se adaptar a esse isolamento e a essa nova realidade processual.
Bom, são quase 3 meses aí do início das medidas de controle, né, para combater a disseminação do novo coronavírus. Eu lhe pergunto, magistrada, já são evidentes para a senhora os efeitos sobre a atuação do sistema de justiça com relação a essa prestação jurisdicional?
Olha, como em todo o país, especialmente nos estados que têm processos eletrônicos, e no caso do Paraná 100% eletrônicos, né, tem tido um aumento até na produtividade, tanto de magistrados e servidores. Em Cornélio Procópio, aqui, eu tenho verificado números expressivos nesse período, citando aí como exemplo, a Secretaria dos Juizados Especiais de Cornélio Procópio, os servidores praticaram mais de 46 mil atos, né? Então, é um número bastante significativo. E, além disso, nós conseguimos arquivar nesse período mais de 1.500 processos. Também, mais de 350 novas ações foram distribuídas nesse período. Então, mesmo com o atendimento presencial suspenso, as atividades presenciais de forma geral suspensas, eu tenho notado um aumento expressivo na produtividade, um comprometimento, né, dos servidores e magistrados envolvidos mesmo com essa nova realidade processual e com a necessidade de fazer as coisas acontecerem, né?
Sim, pode ser uma sinalização, magistrada, de um novo caminho para o Poder Judiciário?
Eu vejo como um caminho positivo. O que nós precisamos realmente é de uma adaptação, né? Nós ainda estamos um pouco assustados, fomos surpreendidos com essa pandemia.
Sim.
E é claro que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já estava preparado tecnologicamente, e os servidores também, né? Porque nós já estávamos treinados e adaptados com sistemas digitais, virtuais. Mas, de qualquer forma, as audiências, nós não tínhamos, né, por hábito, a realização de audiências virtuais, isso já está acontecendo. E eu vejo como, é claro, um avanço, né, nos deixa mais seguro para a prática de atos à distância, até para a própria cúpula do Tribunal de Justiça consegue fazer essa avaliação, né, do trabalho dos magistrados, dos servidores, mesmo das suas residências.
Sim. E o perfil dos processos em tramitação na vara em que a senhora atua mudou muito com essa pandemia?
Olha, o que eu vejo hoje, que com essa crescente demanda e também nesse período de crise, a necessidade de imposição do Poder Judiciário, o que mudou foi a sensibilidade, né, do magistrado, dos servidores, de todos os envolvidos, de todos os atores processuais, servidores, advogados, uma maior sensibilidade à realidade social, porque, na verdade, todos nós estamos imersos atualmente, vivenciando essa mesma crise econômica, sanitária e política nunca antes imaginada. Então, por óbvio, eu penso que isso tem reflexo na postura decisória dos magistrados e também de todos os atores processuais na prática de atos no processo.
A senhora acredita que é um momento de rever valores em todos os sentidos?
Sim, eu penso que as pessoas estão, ou pelo menos deveriam estar, né, mais sensíveis a esse momento de crise. É claro que isso tudo tem que ser repensado e tanto os juízes, servidores, advogados e partes têm que ter uma maior sensibilidade na prática dos seus atos, né, no processo.
Bom, magistrada, onde os serviços utilizados nos juizados especiais é o de promoção da conciliação, com autorização para realizar audiências de conciliação e mediação de forma virtual. A magistrada pode explicar como funciona esse serviço aí na sua comarca?
Olha, em Cornélio Procópio, nós temos feito um esforço enorme para que essas audiências aconteçam. Nós temos uma movimentação muito grande de processos aqui. Então, a paralisação, se ocorresse a paralisação de todas essas audiências, isso traria um prejuízo muito grande para os processos. Então, nós utilizamos, em primeiro lugar, o denominado Fórum de Conciliação Virtual, que é um chat, né, um bate-papo dentro do próprio sistema Projude, no processo mesmo, mas a esse chat somente tem acesso às partes com advogados habilitados nos processos. Então, tanto o autor como o réu tem que ter advogado habilitado para que possa participar desse bate-papo virtual, né? Então, nós fizemos uso desse fórum de conciliação virtual e conseguimos realizar nesse período 1.054, esse levantamento eu fiz até o final de maio, né? Até o dia 31 de maio, nós conseguimos realizar 1.054 audiências virtuais, todas já realizadas e encerradas esse fórum. Ainda temos em andamento 99 fóruns abertos, 99 audiências. Então, ele fica aberto por um prazo de 15 dias e lá as pessoas, né, as partes, através dos seus advogados, podem apresentar as suas propostas. E nós temos uma outra opção e tem sido utilizada para as partes que não têm advogado ou quando uma parte tem, a outra não, né? Que aí não há possibilidade de utilização do fórum de conciliação virtual, e nós temos utilizado a conciliação por videoconferência. Essa conciliação por videoconferência, nós já começamos, né, elas já estão acontecendo, ontem mesmo nós tivemos 3, as conciliadoras dos juizados especiais realizaram, com êxito, inclusive, com acordo entre as partes. E essa conciliação, ela é autorizada, né, pela lei 13.994, que alterou a lei dos juizados especiais, e aí sim nós usamos meios de transmissão, estamos utilizando o sistema do CNJ, ou Cisco Webex, e aí as partes podem ter acesso do seu celular, e aí participam mesmo sem advogado.
Sim, e magistrada, tanto quando nós falamos em audiências por videoconferência e também quando falamos no fórum de conciliação de forma virtual, a senhora trouxe até números aqui, né, expôs números, esses serviços refletem uma maior celeridade e mais transparência, além de desafogar o nosso judiciário?
Ah, obviamente, o Poder Judiciário, quando a gente fala o Judiciário não parou, mas a pessoa está na sua casa e teve a sua audiência desmarcada e para ela o processo dela está parado, né? Então é importante quando a gente fala que a Justiça não parou, que o Judiciário não parou, que esses processos também sejam movimentados e isso significa a realização de um ato que é imprescindível, né, para seguimento do processo. A conciliação nos juizados especiais, ela nem pode ser dispensada, ela deve ser oportunizada. Então, se eu não fizesse essa conciliação, seja pelo fórum ou por videoconferência, o processo estaria paralisado. Então, de nada adiantaria eu dar segmento e ter uma produtividade nos outros processos e paralisar mais de 1.000 audiências, como nós fizemos, 1.054 fóruns de conciliação. Temos 236 audiências ainda designadas por videoconferência, que estão acontecendo, né? Mas esse número eu fiz de levantamento, ainda temos 236, então tudo isso estaria paralisado. E aí nós não teríamos esse reflexo, né? Porque a população tem que sentir mesmo que o processo dela está andando, que as coisas estão funcionando, né?
Então, a senhora acredita que a virtualização dos processos judiciais através do trabalho remoto tornou possível, então, uma inovação no quesito social da interação do juiz com a população?
Sim, não só essa realização dessas audiências virtuais, mas também a disponibilização de meios, outros meios de acesso. Então, se a pessoa ela não pode ir até o fórum, não há atendimento presencial, então essa pessoa ela pode fazer um peticionamento por e-mail, fazer entrar em contato por telefone para tomar conhecimento do andamento do seu processo, ou até mesmo mandar petições pelo WhatsApp. Nós disponibilizamos também o número de WhatsApp no sistema, né, no site do Tribunal de Justiça. Então, por diversos meios, as partes podem ter acesso ao processo e ao judiciário, né, de forma geral.
Agora, quais os maiores desafios para um juiz em um momento de crise, de choque global como este que estamos vivendo?
Olha, o maior desafio, eu penso que hoje, é garantir a prestação jurisdicional de forma igualitária, principalmente aos mais necessitados e àquelas pessoas que têm dificuldades diversas, né, de acesso aos meios eletrônicos.
Sim.
Então, esse para mim é o maior desafio, porque hoje ainda nós temos pessoas que seja pelo local onde mora, ou talvez pela instrução que tem, né, ainda tem dificuldade de lidar ou de acessar esses meios eletrônicos que nós estamos colocando à disposição, né?
Sim.
Então, esse ponto aí, a gente tem que trabalhar ainda um pouco e ser bastante sensível, né? Trabalhar também cooperando com as partes, possibilitando, tentar fazer que as coisas aconteçam por qualquer meio, efetivamente, né, estar atento a essas dificuldades. E, além disso, estimular as outras partes que têm acesso aos meios eletrônicos, mas ainda estão relutantes em aceitar essa nova realidade processual. Então, é uma adaptação, de forma geral. Esse é um grande desafio para os juízes nesse período de pandemia.
E a senhora consegue fazer uma avaliação já neste momento, se as partes conseguem ter uma sensibilidade maior, se colocando uma no lugar da outra?
Ah, eu creio que sim. Claro que nós temos algumas exceções, mas de forma geral, o dever de auxílio processual, de cooperação das partes no processo, a boa-fé processual, eu considero, assim, ainda tudo isso como presumido, né?
Sim.
Claro que em situações excepcionais essa presunção ela é afastada, mas como regra as pessoas têm colaborado, também os advogados e todos os atores processuais, especialmente os servidores, que têm se dedicado de maneira exemplar durante esse período de pandemia.
Para que a justiça não pare.
Para que não pare, para que chegue aos mais necessitados e com dificuldade de acesso.
Para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, eu converso neste momento com a juíza Vanessa Gimenez, que atua nos Juizados Especiais de Cornélio Procópio. E estamos aqui discutindo a prestação jurisdicional durante a pandemia da Covid-19 na comarca de Cornélio Procópio. Agora, magistrada, os nossos juízes estão todos em home office. E eu gostaria de saber como está a sua rotina de magistrada e mulher em tempos de quarentena?
Bom, eu também tenho família, né? Tenho os meus afazeres, mas e também com o trabalho em casa, a gente tem procurado se adaptar a essa realidade e eu estou mantendo a minha rotina de atividades físicas diárias, também continuo cuidando dos afazeres domésticos, cozinhando para a família, tenho um filho que está tendo aulas online, tenho o meu horário de trabalho, a necessidade de dedicação, atendendo às dúvidas e sugestões de servidores que são constantes durante o dia. Mas, acima de tudo, o que eu tenho pensado, assim, procurado manter o meu coração em paz, esperançosa de que em breve nós voltaremos à nossa rotina com segurança, né? Voltaremos ao trabalho e à nossa vida, especialmente com segurança.
Sim. A senhora falou durante a nossa conversa em números produtivos e positivos. Gostaria de saber, dos processos em andamento nos juizados especiais que foram movimentados neste período, como ficam as demandas e expedição de alvarás para as partes do processo?
Olha, isso é claro que nós tivemos recomendação para que seja priorizada a expedição de alvarás. Então, o que seria isso? Possibilitar as partes que já tenham obtido êxito no processo e que tenham direito ao levantamento de valores, então priorizar esse levantamento para que seja feito, né, para que a parte tenha efetivamente acesso ao seu dinheiro e ao direito que foi reconhecido naquele processo. Então, em Cornélio Procópio, veja bem, nós temos uma cidade aqui com cerca de 50 mil habitantes, nós conseguimos movimentar somente nesse período de pandemia, com essa priorização de expedição de alvarás, mais de R$1 milhão. R$1.181.000. Então, foram expedidos, né, o total de alvarás que correspondem a esse valor, e tudo isso de forma eletrônica. A secretaria fez o alvará, foi assinado pelo juiz, encaminhado para a instituição financeira, já com a indicação do número de conta e agência bancária da parte ou do advogado, e a instituição financeira procedeu à transferência desses valores, ou vem procedendo, né? Mas as coisas vêm acontecendo efetivamente, e isso é importante, porque se mais de R$1 milhão que as partes tiveram acesso na nossa comarca, certamente possibilitam, né, a movimentação da economia e também amenizam as dificuldades financeiras suportadas nesse período.
E a senhora falou que tudo isso é resultado do sistema eletrônico digital que nós temos no Paraná.
Sim, hoje até gostaria de parabenizar a cúpula do Tribunal de Justiça, da pessoa do nosso presidente, desembargador Xisto, que na verdade continua seguindo, né, essa tradição do nosso tribunal, que é sempre vanguardista e está à frente de muitos outros tribunais no país, né, conseguindo manter uma rotina de trabalho até com produtividade superior à que vinha tendo no período de atendimentos presenciais. Então, esse acho que é o ponto principal aqui que fez com que os nossos processos não ficassem paralisados.
Sim. A senhora acredita que a importância do teletrabalho é, digamos assim, um caminho sem volta para o judiciário?
Olha, eu penso que sim. Eu penso que hoje seria até uma forma de valorizar o servidor que, claro, optar por exercer o teletrabalho, ou o servidor, ou o magistrado, todas as partes de forma geral, porque ficou mais do que evidente, né, nesse período de pandemia, que tudo funcionou muito bem, até bem demais.
Sim.
Com o teletrabalho, com as partes trabalhando em home office. Com as partes e especialmente os servidores, né? Servidores e juízes home office.
Bom, magistrada, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui.
Bom, eu gostaria de destacar, né, que tudo isso, claro, além do processo hoje ser 100% digital no estado do Paraná, mas, na verdade, as coisas têm acontecido tendo um andamento muito bom em razão, principalmente, do comprometimento do juiz na sua residência, da dedicação do magistrado e também dos servidores, né? É importante que, assim, mesmo com todas as dificuldades que cada um tem com a sua rotina de vida, com os seus compromissos, mas as pessoas têm feito as coisas acontecerem, né? Mesmo que remotamente. Eu tenho notado que alguns servidores gostam de começar o trabalho 6 da manhã. Então, às vezes eu acordo, olho meu celular, 7 da manhã, já tenho mensagem de servidor que começou o trabalho logo pela manhã. E também noto que eu paro o meu trabalho por volta das 18, 19 horas e desligo o computador, né? Porque a gente ainda fica trabalhando mesmo com o computador desligado. E às vezes, 22 horas, eu recebo mensagens no WhatsApp também, tirando dúvida de processo, e às vezes tenho que ir lá ligar o computador. Então, tudo isso é comprometimento, não só da parte do magistrado, mas do servidor e de todos os envolvidos no processo, de todos os atores processuais.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. Fico sempre à disposição. Um abraço para todos.
Muito obrigada, bom trabalho.
Obrigada.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Hoje eu conversei com a magistrada Vanessa Gimenez, ela que é a juíza que atua nos Juizados Especiais de Cornélio Procópio. Muito obrigada pela sua sintonia, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.